É um prazer estar aqui com os ouvintes e responder algumas perguntas principais aí com relação à saúde da mulher. Como você bem disse, eu atendo em Soledade, também atendo aqui em Espumoso, inclusive estamos com um consultório novo. E eu atendo a saúde da mulher em todas as fases da vida, né? A gente começa ali na adolescência. O primeiro atendimento é bom ali antes do primeiro ciclo menstrual, para a gente poder explicar para essa paciente, para essa adolescente, todas as mudanças do corpo que vai acontecer durante a vida dela. Então é muito importante ter essa primeira consulta antes do período da primeira menstruação, na verdade. E eu acompanho essa mulher até lá a menopausa.
Olha só que importante, aí no decorrer dessa vida aí, né, a gente tem que ter as visitas periódicas também, não pode abandonar aí uma vez só lá no começo da adolescência, depois, ou senão talvez tardiamente lá, né, quando entrar na menopausa, né, tem que ir nesse meio e aí nesse caminho tem muitas visitas, né?
Isso, a gente acompanha, como a gente acompanha desde o primeiro ciclo menstrual, depois vem toda uma evolução, depois vem a gestação, que a gente acompanha também. Depois vem a paciente ali no 40 mais, que é o climatério, entre a menopausa, né? Entrando na menopausa ali, que já começa a sentir alguns sintomas, a gente cuida. O bom, o certo seria que a paciente ela fizesse uma consulta todos os anos, né? Até para poder fazer o preventivo, que é um rastreio que a gente faz do câncer de colo uterino. Então, o excelente seria que fosse todos os anos. Agora, a paciente que tem alguma complicação, algum sangramento transvaginal, fora do seu ciclo, paciente que tenha crises de candidias, pacientes que estão gestante, aí a gente precisa que vá com mais frequência.
Muito bem. E quais são as doenças mais recorrentes, assim, que são tratáveis? Vamos falar assim, né? Porque tem, né? Durante a vida toda, a gente tem algumas doenças transitórias adquiridas, né? E não são graves, como o próprio câncer de colo, enfim, né? Quais seriam as mais recorrentes aí que a gente tem que tomar cuidado?
Agora, no inverno, o mais importante, assim, é ter cuidado com a questão da infecção urinária, que a gente tem muitas pacientes com infecção urinária no frio, porque a gente bebe menos água no frio, né? Por mais que aqui a gente tenha o costume de tomar muito chimarrão, a paciente deixa um pouco de tomar água, a gente prende mais a urina, vai ao banheiro menos vezes por conta disso, então pode proliferar ali as bactérias no trato vaginal e com mais recorrência tem a infecção urinária nesse período do frio. Outras enfermidades também que a gente tem é a questão das secreções vaginais, que é a candidíase e a vaginose, né? Porque a nossa imunidade também baixa um pouco no frio, a gente fica mais agasalhado, a gente fica com a região íntima ali mais com muitas roupas, né? Então vem a proliferação de fungos e aí a gente tem com mais frequência a candidíase.
E quais são os sintomas para a gente identificar, por exemplo, um cheiro diferente, aspecto ali, enfim, como é que funciona? Isso.
Com relação à secreção vaginal, o mais importante, assim, a gente explicar o que é o normal, né? Então, toda mulher tem secreção vaginal, tá? Essa secreção sendo branca, clarinha, não tendo coceira, não tendo um cheiro forte. Claro, se a gente passar o dia inteiro trabalhando ali no final da noite, pode ser que tenha um cheiro um pouco mais forte, mas não um cheiro característico de doença, tá? Então, se tiver essa secreção clara, sem cheiro e que não coça, a gente é uma secreção vaginal normal. Agora, se ela tem essas características diferentes, se você tem uma secreção que está coçando muito a região íntima, que está com um cheiro que não é o seu cheiro do dia a dia, então ela, assim é a secreção vaginal, que é já aí uma patologia que deve ser tratada.
E quais são as patologias hoje que a senhora trata lá, que são as mais recorrentes, que eu falei ali, questão da secreção, enfim, quando essa secreção tem o risco, qual é o risco dessa secreção, tipo, que a gente falou aqui da questão do cheiro e tudo isso aí, quando ela é uma patologia e como ela deve ser tratada?
Tá, para tratar a gente tem que definir se é fungo, se é bactéria, então para saber qual é a medicação
e é feito
certa.
O exame daí.
Isso, aí tem que passar por uma consulta para a gente poder avaliar, né, qual secreção é para fazer o tratamento certo. As outras patologias e o que eu trato no consultório, o que eu trabalho no consultório, né, é o acompanhamento da gestante, que é todo o pré-natal que a gente faz, depois faz cesárea ou acompanha o parto normal. A gente faz o trabalho também de contracepções, né? A gente faz inserção de DIU, ou ver qual é o melhor anticoncepcional, ver qual é a melhor proteção para aquelas pacientes que não querem gestar, não querem ter uma gestação agora. A gente trabalha também com emagrecimento, a gente trabalha com pacientes que estão ali no, na fase da menopausa, porque a fase da menopausa também é uma transição complicada para a mulher. A gente tem alguns sintomas fortes que a mulher acaba prejudicando a vida da mulher no dia a dia ali. Então, a gente faz uma reposição hormonal. Isso tudo, o paciente passa por uma consulta, a gente faz um tratamento individual, né, para cada sintoma, para cada pessoa, e aí a gente trata essa mulher em toda fase da vida.
Muito bem, tratamento para a vida toda, né? E aí o pessoal chegou na menopausa, vou falar, vamos entrar nesse um íntimo aqui, que é a questão também da vida ativa sexual da mulher, né? Sim. E não é, né? Não para aí, né? Com acompanhamento, com hormônios, ela falou, né, tratamento de reposição hormonal, tudo isso, então é uma vida tranquila, né? Eu queria perguntar o que, que é o. Entrou na menopausa, o que, que é? Que ciclo que se encerra? Isso aí, Pedro.
A mulher entra na menopausa quando ela passa um ano sem ficar menstruada. E a gente consegue dizer que ali ela está na menopausa. A paciente, ela começa a ter alguns sintomas que afetam o dia a dia. Começa a ter fogachos, que é aquele calorão que esquenta aqui o rosto, né, da mulher. Mesmo nesse frio, ela sente um calor, acorda na madrugada às vezes. Então ela tem uma insônia. Começa a ter irritabilidade também, né? Porque essa transição da menopausa, que tem o ciclo dos hormônios, né? A variação hormonal da paciente. Então, ela começa a ficar com uma irritabilidade, começa a faltar o libido também, que é muito importante isso. Ser conversado com a paciente, fazer uma reposição hormonal, ver por que está essa falta de libido. Nessa paciente na menopausa. Então a gente trata todas essas questões. Esses são os principais sintomas, porque são os sintomas que mais incomodam a paciente, né? Que é a questão do fogacho, aquele calorão que ela sente, um calor que vem assim no pescoço e vai pro rosto, que ela acorda na madrugada. Então, se ela não dorme bem porque ela acorda na madrugada, ela já passa o dia com essa irritabilidade, já passa o dia ruim porque não dormiu bem por conta do fogacho. Então a gente vai conversando com a paciente, vai fazendo uma avaliação com a paciente para poder melhorar esses sintomas.
Muito bem, a menopausa, ela tem uma idade pré-estabelecida ou é a partir de uma faixa etária, ou como é que funciona?
Geralmente é ali na faixa etária dos 50 anos, né? Então a paciente começa a ter alguns sintomas até antes de entrar na menopausa. Mas mais ou menos ali. A gente não caracteriza a menopausa pela idade, a gente caracteriza a menopausa pelo quando ela passa um ano sem ficar menstruada. Então esse é um diagnóstico que a gente faz depois, né? Não tem como fazer esse diagnóstico antes. Então a paciente passou um ano sem menstruar e está mais ou menos nessa faixa etária. Ali aí a gente caracteriza e faz um diagnóstico de menopausa.
Muito bem. E daí, depois que entra na menopausa, quais são os acompanhamentos médicos aí que tem? Porque a gente sabe quando é. Tem todas as fases da vida, a gente falou isso. Ali, né, até antes da mulher começar a menstruar, depois da vida de gestante, gestacional, tudo, né, e aí quando para o ciclo menstrual e ela entra na menopausa, qual que é os acompanhamentos ginecológicos que tem daí?
O paciente passa por uma consulta e a gente vai fazer essa avaliação, né, mas tem alguns exames que são principais, como a mamografia, a colonoscopia, densitometria óssea, esses são alguns exames que a gente faz nesse período da vida da mulher. Então, o paciente pode ali, a gente está com um consultório novo.
Eu até pergunto, doutora, porque daqui a pouco os que estão nos ouvindo aí pensar, entrei na menopausa, não preciso mais ir ao ginecologista.
Não, precisa,
né?
Precisa sim, tá? A gente tem que fazer o rastreio, né, de várias doenças. Então, a gente tem alguns exames e alguns acompanhamentos que a gente faz no período da menopausa, que é muito importante.
Muito bem, que importante que essa profissão, né, de ginecologista, também urologista, mas ginecologia a gente fala porque, e obstetrícia, né, a senhora então é ginecologista, obstetra, né?
Isso.
Para a senhora ver que importante essa profissão que a senhora tem, né, ginecologista, obstetra, né, então a senhora quer dizer, traz as mulheres ao mundo e depois cuida da saúde delas durante toda a vida, né, até a menopausa, enfim, né. E agora a senhora está com endereço novo, né, fale para a gente seu novo endereço aí, onde que fica, para as mulheres que estão nos ouvindo aí, nossas pacientes, né, procurar a senhora ali.
A gente está no consultório novo, ali na rua Rui Barbosa, esquina ali com o supermercado regional, bem central aqui em Espumoso, né, para atender melhor as pacientes de Espumoso e região. É um consultório mais amplo, mais elegante, para os pacientes se sentirem melhor, tomar um cafezinho com a gente lá e fazer essa consulta da ginecologia e obstetrícia.
Muito bem, aí falando da parte estética ou não, enfim, até por questão de saúde, emagrecimento, a senhora também está trabalhando nessa parte, clareamento íntimo também, né? O pessoal tem uns que tem com estética, outros com necessidade, né?
Isso. A gente tem, além de trabalhar com as patologias também, né? Com a questão do emagrecimento, os pacientes que têm ali diabetes, paciente que está com pressão alta, por conta de uma obesidade, então a gente faz um tratamento de emagrecimento com as canetas emagrecedoras, né? E faz uma avaliação médica, faz o acompanhamento, a gente faz acompanhamento com o nutricionista, às vezes quando precisa de psicólogo, a gente faz com terapia também, a gente faz um protocolo com o conjunto, né? Porque a obesidade a gente precisa trabalhar o conjunto, né? Faz atividade física, conversa com o paciente para fazer atividade física junto com a medicação.
Muito bem, doutora Carol Souza, ginecologista, obstetra, atendo aqui então na Rui Barbosa, esquina do Regional Supermercado de Vinhas Pumoso, procure ela, você, né, que fizer seu acompanhamento, né, seu pré-natal também, né, depois até o nascimento do bebê, e depois que nasceu o bebê também, né, claro, você tem que ir ao ginecologista também, ao ginecologista, e ainda, né, a questão aí do emagrecimento para sua qualidade de vida melhor, né, gerar uma qualidade de vida proporcional, uma qualidade de vida melhor para nossas mulheres em todos os setores, em todos os sentidos, em todas as épocas da vida delas, né, doutora?